O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o Segundo Tempo do assunto é futebol, aqui pela Jornal. Hoje com um trio fantástico: Alexandre Costa, Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho. Na mesa temos o nosso Big, no Márcia tem Edilson, Ralf, Alexandre, Roberto. O Náutico joga hoje, né? Estreia na Copa do Nordeste. Mas a gente precisa falar e repercutir um pouco esse empate de ontem do Sport contra a equipe do Vitória, que aconteceu na Arena. O Sport fez um gol cedo, né? Deixou aquela imagem que a gente teria uma goleada no campeonato pernambucano, porque com 11 minutos já fez 1-0, jogando melhor, e o Vitória todo atrás, no campo de defesa, né?
E como o gol foi feito, foi uma coisa linda. Lançamento pro Vicente, na quina da área, pela esquerda. Ele mata, tira o zagueiro e coloca a bola em direção a Pardal. Pardal dá uma puxada, Juninho vem atrás e faz um gol. Quer dizer, uma montagem linda para qualquer vídeo, não é? E daí, aí todo mundo ali, 11 minutos, vai ser uma sonora goleada. Não foi assim.
Verdade. Alexandre, você viu o jogo?
Eu vi lances, Marcel. Boa tarde para você, Roberto, Ralf, amigo ouvinte aqui da Rádio Jornal. Acompanhei alguns lances da partida. Eu diria que se fosse contra o Retrô, o Sport teria muita dificuldade, viu? Foi o Vitória, né, que é considerado aí um dos elencos, eu diria que de menor potencial nesse campeonato pernambucano. Não vou dizer fraco, porque todo mundo que está aí está buscando
não,
espaço.
Diga, né? Você acabou de dizer.
Não, acho de menor potencial.
Porque o que não,
né,
é forte, é fraco.
Não, o Petrolina é muito fraco.
O Petrolina eu diria que está no nível, o pessoal do Petrolina está nos ouvindo agora, né, através da Rádio Jornal Petrolina. Mas tem que arrumar um pouco mais esse time do Petrolina para a sequência do pernambucano. Acho que ficam ali no mesmo nível. Mas se tivesse enfrentado ontem o Sport pega o Retrô, teria muito mais dificuldade. Porque o Retrô é um time que joga para cima o tempo todo. O Sport saiu na frente, lógico, teve um placar logo de vantagem. Mas o Vitória soube também botar moral, né, no fim do jogo e conseguiu um empate ali. Tem muita gente brincando hoje com o Guto Ferreira, né? Tava vendo vários memes aí nas redes sociais dizendo que o Guto começou a sua série de empates. Mas não podemos exagerar também. Não,
mas ele foi o rei do empate na Série B, né?
Agora, por isso que o torcedor tá brincando com ele, né, Ralf? Mas eu acho que é cedo ainda.
Repare aí. Eu anotei aqui, só por curiosidade, o Marcel fez o jogo e pontuou os momentos de lance. Então, com 11 minutos, Juninho fez o gol. Aí, com 35, Alê perde um gol, porque dá uma furada, um cruzamento da direita, a bola passa, aí cai no pé de Pardal, todos livres, porque eu nunca vi um time jogar...
Essa foi uma jogada do...
Sem marcar como Vitória, só ele...
Ô, Ralf, essa jogada foi do Everton pela direita, ele passa pelo lateral e cruza o rasteiro na área, Richelli dá um carrinho, né?
Foi. Passou não, direto. A bola passou, aí primeiro o Alê furou, aí a bola passou para Pardal na esquerda.
Sozinho, para dominar...
Tinha tempo de fazer o que quisesse, até mandar um recado para a namorada através do zap. Então ele,
antes de chutar,
parou e chutou para fora, isolou a bola. Aí, 2 minutos depois, o Sport estava vivendo ali a intensidade do primeiro tempo. 37, Chico chutou uma bola, sem capricho, raspou, mas não chutou dentro. Tem que chutar é dentro, só entra se for ali. E depois teve, no segundo tempo, o Ronaldo, uma bola que ele tocou para Pardal, outro gol perdido. Aí no segundo tempo, com 28 minutos, o Everson aproveita um tipo de jogo de quem não está se empenhando, que falta foco. Porque o William Farias é um veterano de seleção.
Mas entrou mal.
Entrou mal, deu uma bola para trás assim, meia...
Curta, bola curta. Não,
ficaram assim, trocando passe,
Ralf. Desinteressado, que a bola foi tão curta, não teve
Ralf,
força.
É primário, quando tem aquela pressão... Na saída de bola, que o Vitória não fez hora nenhuma no jogo, só fez no segundo tempo. O zagueiro tem que dar um chutão. Ele não pode ficar. Tocou para o William, tocou para Vicente. Vicente de novo para Chico, Chico de novo para o William. Uma hora o cara tomou. Deu uma passada a mais, tomou a bola.
E o jogo em si não foi bom, né?
Agora, depois que estava 1-1, a chance que eu vi do Sport foi aquele Júlio que entrou no lugar de Elton, não foi?
Foi a cabeçada que foi.
Tirou ali o Sport teve. Agora, de um modo geral, e eu concordo com essa corrente que diz o seguinte. O Sport, se fosse com a base, tinha obrigação de vencer o time do Vitória, porque o Vitória tinha jogado com decisão e perdeu. Então, a base do Sport tem mais investimento do que o time do Vitória. Então, o time do Sport tinha obrigação de ganhar. Mas a gente também tem que dar um desconto, que time misto, time novo, é assim, oscila time só com os titulares. Tem um período de acamar, de oscilar, imagina time novo. Agora, o Sport deixou o torcedor com gosto de guarda-chuva.
É, não, os meninos não comprometeram. Ninguém tá dizendo que é pra tirar os meninos e deixar o menino jogar, não. Agora, eu acho que tem que orientar.
Até porque a gente briga muito, né, Marcel, por essa sequência, né? A gente fala muito aqui.
Claro. Mas não vai ter. Eles vão ter momentos pontuais. Mas
vai ter no estadual, vai ter, ó. É,
no estadual, sim, mas agora mesmo.
Seguir jogando.
O Sport já vai entrar com outro time. É,
agora o negócio
sábado.
Vai ficar mais sério.
Se ajustar, não liberou ainda, não. Não tá preto no branco ainda, não. A história lá do
todo mundo espera que sim, Câmara. Porque aí também já é perseguição, né, Marcel? Porque o Sport fez um acordo. O CNRD já comunicou à CBF que está liberada para publicar. Se a CBF não publicar, já é uma coisa estranha.
Hoje é quinta.
Para saber o que é que está
vendo. Hoje é quinta, não publicou até agora.
É até amanhã, pô.
Amanhã é sexta. Se não publicar amanhã, já não joga sábado.
É, mas eu
acho... Aí vai ser o mesmo time contra o CSA?
É.
Se não publicar amanhã?
É. Exatamente.
É, mas esse time de ontem?
Sim.
Eu acho...
Deve entrar a Richelli, deve entrar o William, deve começar...
Não, a Richelli já entrou. Richelli já entrou.
Sim, mas no Nordeste ele não jogou, não. Né?
Eu acho que vai publicar, porque hoje de manhã o Nélio falou sobre. O Nelo falou sobre isso, de que o Sport deve sofrer modificação. São alguns jogadores, mas pelo menos três o técnico vinha treinando com os três, né? Com Jean Patrick, segundo volante, com o argentino Lucas Mugni e com Marquinhos no ataque. Então, esses três estavam treinando até o Guto ficar convencido de que ninguém estava regularizado. Foi aí que ele botou a garotada. Mudou. Agora, desses garotos, aqueles jogadores que estão tendo chance desde 2017, não precisa citar nome, está dentro do grupo, esses, se não corresponderem agora, o Sport vai dar o destino. Porque a informação hoje era que o Sport está com 42 jogadores no plantel e vai reduzir para 34. Então vai emprestar 8. O Sport não vai emprestar quem contratou. Vai emprestar quem está aí. Então, alguns garotos que vêm desde 2016, 2017, sendo promessa, sem realizar, e vai sair. E eu acho que esse é um papel interno do clube, com sua comissão técnica, de fazer o filtro. Não adianta chorar.
E outra coisa, é isso. O que é que faltou ontem? Não é, ó, atenção, eu não tô, não é pra tirar os meninos, acho que no estadual tem que dar sequência, dar mais um jogo, dar o quarto jogo, dar o quinto jogo, lá pro outro, o clássico vai ser com o Santa Cruz, eu acho, na ilha, né? Você pode usar um time mais forte, agora, por enquanto, joga com os meninos mesmo, mas orientá-los, ó, um jogo desse tá fechado, alguém tem que chutar, gente, fora da área, eu vejo a base do Santos, os meninos jogam, é cada pancada de fora da área.
É verdadeiro isso. É. Impressiona.
O time não chuta. É não ter medo, né?
Não ter medo.
A copinha vai ser decidida entre Grêmio e Internacional. Você vai parecer time grande quando você vê a decisão. Então você vai ver ali os garotos que realmente estão acima da média. Agora, desse time do Sport, quem são os garotos novidade? Alê, Vicente, esse Everton, muito bom esse lateral.
É. Foi o melhor jogador do Sport, na minha opinião.
Esse é bom lateral. Esses são novidades. Tem mais alguém? Que nós estamos vendo este ano. Mas já vimos anos anteriores.
Pardal já entrou várias vezes.
Pardal, Pedro Maranhão.
O Chico está tendo a sequência agora. Ele jogou
o Chico
jogo
já é titular, já é profissional.
É uma realidade.
O né? Chico já é. Se Chico
e
perder.
É bom zagueiro,
ele. Se Chico não for titular, ele será a reserva do time da Série A. O Chico já subiu.
Agora, o interessante disso tudo é o seguinte. O time jogou melhor contra o Náutico. O time teve mais chances de gol.
Foi.
Criou mais contra o Náutico.
Aquele entusiasmou muito, viu, Alberto? Aí ontem acharam que...
Às vezes
na cabeça que
eu
tá
acho
um
que é pelo adversário. O Náutico. O Náutico saiu pro jogo. O Náutico atacou. O Náutico deixou espaço. E aquele time do Sport criou mais, atacou mais.
O Guto falou,
e eles tiveram um melhor desempenho contra o Náutico, eu achei.
Eu achei que...
Ontem eles ficaram inibidos.
E tiveram dificuldade na marcação do Vitória.
E a marcação, time fechado, e eles tiveram dificuldade. Mesmo assim, o Sport ainda criou no primeiro tempo.
Fez um gol.
Umas três chances boas para fazer gol, entendeu?
Aí só fez uma.
Agora, teve muita troca de passe errado também. Entre aqueles jogadores dali da entrada na grande área.
Campo.
O Juninho, o Ronaldo.
Os veteranos.
E o William Farias entrou assim, parecia que ele estava na lua, pisando
a
no solo.
A cabeça estava no CSA.
No solo lunar, entendeu? Entrou assim de
ligado.
Por
isso que eu acho que às vezes o
problema... E ele é o veterano do
time. O problema está em subestimar, no psicológico. Quer dizer, na arquibancada, não dá para você aferir isso depois você depurando um pouco depois do jogo, você vai encontrar as razões. A maneira que jogou o William Farias, o próprio Ronaldo, o próprio time que eu acho que ficou...
Ronaldo foi valente.
Com as manchetes dos dois dias que antecederam o jogo de ontem, o que só enalteciam os jogadores, aquilo entra e o cara do simples ego passa pro super ego. É. Aquilo vai pra cabeça.
É, e outra coisa,
eles,
Raul,
se acham os melhores.
Outra
aí
coisa,
dança.
Olha.
Aí dança.
É achar que pode também, né, Marcel, vencer o jogo a qualquer momento, né?
Viu? Tava aparecendo isso.
Futebol derruba
isso na cabeça aí do torcedor.
Diz que não, né?
Eu sou o melhor. Melhor só fica consignado depois de 90 minutos.
Pois é. Eu acho que a gente não pode endeusar os meninos pelo empate contra o Náutico, dizer que é a maravilha da ilha, e nem também destruir tudo porque empatou com o Vitória. Ele vai ter, acho eles que vão ter mais um jogo.
Eu acho que, Marcel, meio
até
termo
foi,
aí.
Foi uma postura diferente do Vitória, começar, todo fechado.
Né? Pra começar, o campeonato foi de bom tamanho, né? Porque tava todo mundo descalibrado.
Não, mas não foi uma maravilha, né? do mundo. Foi, o jogo foi péssimo.
Foi. Não foi uma maravilha.
O jogo foi muito ruim.
Foi ruim. O clássico foi ruim de se ver. Agora, pra começar a competição, foi
o resultado foi, né, por menino.
Um brinde pros jogadores do Náutico e um brinde pros jogadores do Sport.
O Sport vai jogar cada 3 dias. Vai jogar a cada 3 dias. Ele não pode abrir mão dessa garotada ainda.
Uhum.
A cada 3 dias. Mas devo dizer o seguinte, que eu acho que vão seguir em frente. Esse Alê, o jeito dele bater na bola, jogar, é bom.
Boa movimentação.
O Vicente, que jogou em duas situações, boa. Jogou ontem como lateral, mas jogou na segunda linha no jogo passado, o Vicente. E o Everton, o que mais me chamou a atenção foi esse lateral direito. Porque é difícil ter um lateral direito bom na cena.
É uma
aqui.
Posição que é raro.
Então,
né?
Eu acho que o Sport tem que trabalhar
hoje esse mesmo, garoto. A gente olha para a nossa seleção brasileira. O lateral direito é quem? Daniel Alves, que está.
Com 48
anos. Tá dando
anos.
Adeus.
Não, é 48 anos. Não, é 48.
É 35.
É 35.
É
35,
né? 35, só 35, né?
Só 35.
Veja, gente.
Mas eu acho que ele, na minha opinião, ele não é mais titular da seleção, não.
Ele tá apelando.
O meu titular seria o Rafinha do Flamengo.
O Rafinha, né?
Eu acho. Claro. É questão de gosto.
De momento.
É Tite. Tite não convocou o Rafinha nem no grupo da Copa, lembra?
Mas ele é o melhor lateral do Brasil.
Olha, o seu Tite não larga a mão desses
conceitos,
né? Afilhados.
Afilhados,
se exatamente. Não largar a mão dos afilhados, vai ser outro.
Ele largou aqueles.
Outra
aqueles,
decepção.
Aqueles ex-corintianos. Podia largar de outro, né?
Os corintianos, ele era mais criticado, né? Por escalar os corintianos.
Corintianos da China.
Ele se desvencilhou.
Mas naquela época o Paulinho tava bem.
Conseguiu se livrar.
Né?
Tava, o Paulinho tava, foi chamado de volta e com muito mérito, né? Ele mereceu.
Agora, Fagner? Época.
Não, esse aí, essa é brincadeira.
O Fagner.
Quando ele convocou
o
Fagner para ser o reserva de Daniel, foi? Na Copa? O Rafinha tava bem no Bahia. Ficava no banco, porque o Bahia é uma seleção. Ele ficava no banco às vezes.
Exatamente,
Não, o lateral era Lan, da seleção da Alemanha, o titular.
Lan.
Ele era reserva. Felipe Lan, né?
Felipe Lan.
Futebol.
Extrema qualidade.
Seleção é o momento. Então, o momento.
E o momento
veja
do bloco.
Como a gente pulou do esporte de ontem para a seleção brasileira.
Futebol. Não, que eu falei em Daniel.
Futebol,
falei da falta que há na.
Acabou emendando aqui.
Laterais, né? A função do lateral direito no Brasil está escassa.
A gente estava falando do Everton, lateral direito do esporte.
Foi muito bem.
Eu acho que tem que ter uma sequência. Pelo menos esses 3 ou 4 jogadores que não eram conhecidos em 2017, que nós estamos vendo hoje, que eu acho que precisam de espaço.
Sim.
Eles vão ter.
Deixa eu mandar um abraço aqui ao amigo Chico lá da Carol. Tá me dizendo aqui que na segunda-feira no fórum vamos sortear uma bola Tronadon de campo e outra bola de futsal. Duas bolas aí no fórum para sorteio para os nossos ouvintes. Uma bola de campo, Tronadon. Você, Roberto, que é um grande atleta, então pode ganhar essa bola. Alexandre, que é atleta de futsal também.
Roberto
poderá
entende
ganhar.
Bola porque ele é goleiro, pega com as mãos.
Foi goleiro.
Eu vou poder ganhar a bola?
Pode. Você é show de bola, entendeu? Olha,
pego as bolas, né, Ralf?
Até Marcel pode ganhar, né? Que é o bom de
o bola, Eri, né? O Eri é de Campo Grande, ele tá perguntando aqui o que aconteceu com o gramado da Arena. Ele veio na memória o ano passado, quando a FPF não liberou o Arruda nos primeiros jogos.
Por
causa do gramado. E ontem o gramado da Arena tava horrível.
Show.
Esteticamente tava feio mesmo, né? Tava. Agora a bola rolou bem, não teve problema.
A bola tava correndo bem. Gente olhava lá de cima e parecia que não tinha grama naquele lugar.
Foi o palco, né?
Mas aquilo ali foram os palcos colocados, caixa de som, não sei o quê.
Aquilo ali é a função do sol. Não ter.
Passou 8 dias.
Oito dias sem fazer a fotossíntese.
O Ralf entende do gramado.
Fala, Ralf, explica.
Vai amarelar a grama. Amarelo. Agora, Roberto, se continuar com isso e for uma frequência, acaba o campo embaixo também. Porque, primeiro,
bloqueia,
a grama morre. a grama morre.
Mas a Arena tem que fazer dinheiro, porque não tem outra coisa nova.
Não tem jogo, é de vez
lamentável de desprezar, mas vai ser um campo ruim no futuro, se continuar assim. Vai ser uma arena linda com um campo
onde foi aquele estádio ruim, que a gente viu o gramado sair, aí fazer os eventos e depois o gramado entrava.
Japão.
Foi no Japão? Foi na Japão-Coreia, não foi? Foi. A Copa nos mostraram, não foi?
Mas ali é uma coisa...
Limoeiro tem um campo desse.
É, ali é coisa de louco, né? Super moderno, Marcelo.
Super aqui... moderno.
Aí, por quê, Roberto?
E simples, como você vê.
Simples,
o
exato.
O mecanismo.
Pra eles é uma coisa tão simples, né, Ralf? Pra nós aqui brasileiros, se fizermos aí...
Limoeiro tem um campo daquele, que ele
eu
sai o campo...
Eu não digo nada porque pode parecer inveja, já que Caruaru não tem. Então, eu não vou dizer nada, Limoeiro tem.
Segundo Evandro, Caruaru vai ter uma arena.
Hein?
Evandro lá nos escritos.
Mas faz 5 anos que ele disse isso, atual.
Então, 5 anos é pouco no Brasil. Então, tá acumulando dinheiro.
Não, só em Caruaru não, eles querem uma em Salgueiro, uma em Petrolina e outra em Caruaru.
Com gramado, nem gramado sintético,
nem gramado a gente tem.
Atlético do Paraná.
Se o Central pudesse vender aquele terreno ali, ele faria um estádio fora da cidade, assim, numa área melhor localizada, né? Não, ali é excelente.
Não, melhor ali
é
que excelente. Ali não tem, né?
Meus pais, eu faria e ainda ficaria com o dinheiro pra tocar o barco. e tá pra certo. Também os dirigentes administrarem, né?
É. Hora de falar do Timba, o Náutico estreia hoje, Copa do Nordeste. Ah, bota o hino do Timba aí.
É muito valorizado aquela área do Central ali. Muito.
Ali foi doação, né, Roberto? Primeiro doação.
Foi doação.
Do Pedro Vitor de Albuquerque. Segundo agora da prefeitura.
Olha o Timba recebendo o River. Isso. Vai estrear bem na Copa do Nordeste. Olha o Náutico. O que esperar desse time do Náutico? Que vai ter mudanças, né, Ralf, Roberto e Alexandre? A gente vem acompanhando as notícias do time, né? A defesa já vai ser outra.
Não, a defesa muda o miolo de
Silvio exato. Santos tirou o Lombardi.
Tirou.
Não, mas eu acho que a mudança
saiu
do
Náutico... Saiu o Lombardi, vai sair o Lombardi.
A mudança do Náutico substancial é quando ela for feita no ataque. Porque...
Já deve entrar o Eric hoje,
é,
né?
É, porque lá atrás é uma coisa assim, melhora um pouco e tal, mas não tem nada ruim.
Acho também,
a defesa do Náutico tem cumprido
o
seu papel.
O Josa não é unânime aí, né?
É?
O Josa não tem sido unânime também.
Na cabeça não, muito criticado.
É, mas
ele e Lombardi.
O meio campo, mas o problema do Náutico, que eu vi até agora, em 3 amistosos e no jogo contra o Sport.
É a falta de finalização.
Falta de finalização.
Exato.
É na área de criação e no ataque para finalizar. Elegeram um jogador para chutar e ninguém mais chuta. Elegeram o Jean Carlos. Bola parada. Mas o Náutico precisa chutar. Eu estou insistindo nisso, que é para repercutir internamente, todo mundo se cuidar. O zagueiro tem que tentar finalizar, o lateral, especialmente os dois homens de meio campo. Eu não vi um chute de bola de rebote que o Náutico tenha pego, que tenha tentado finalizar. Então não pode deixar unicamente com o Salatiel. É, o Álvaro tá, não está bem, deu uma cabeçada para fora. Mas o que está faltando ao Náutico é isso.
É um trio de ataque que não chuta a gol.
Eu estou falando aqui, já tem gente que na mente está pensando, está faltando Chiesa. E pode ser.
Sim. O Eric, né?
É, e o Chiesa
não,
deve
o Eric ficar... não é de finalizar muito.
Não é, né?
O Eric constrói, leva o jogo.
Mas ele chuta também, viu?
Mas ele tem uma facilidade de quebrar a linha de marcação, que é uma coisa importante. Fazer aquele cruzamento por trás da defesa, para o atacante pegar e finalizar. Eu acho que o Eric
campo,
é
né?
mais para isso. Agora, o meio campo, os dois... Eles têm que chutar, porque hoje tem
Mas eu quero lembrar, Carvalho. Eu quero lembrar os senhores que quando o Eric surgiu aqui no Náutico, ele foi vendido porque ele fazia gols.
É, não, ele faz fazia. Gol, mas
ele
não
chegava
é.
Na área, fazia
não
gol.
É, digamos assim, o virtuoso não, nessa função.
Não, a função.
O Eric
é
lembrava
Chiesa,
muito né? o Rony, né, Marcelo? Não sei se
é,
lembra.
O Rony, rapidinho,
naquela época corria.
E o Palmeiras está né? doido por ele.
Acho que era, é. E ele tinha muito essa característica, né? Era corredor, aquele cara de construção de jogadas, agora perdia muito gol, o Rony. A gente criticava muito aqui na época. Ele perdia muito gol.
No Atlético ele se soltou e aprendeu.
No Atlético ele aprendeu a fazer gol, exatamente.
Ele amadurece.
Ele deu uma acalmada, né? Amadureceu.
O cara vai pegando know-how, jogo a jogo, depende de treinador. Eu me lembro de uma declaração feita lá na Itália pelo. O jogador principal que saiu de São Paulo, Kaká, que foi nosso superstar, o Kaká disse que o que aprendeu no futebol da Europa não foi brincadeira, quer dizer, ele chegou ao ponto de atingir o nível dos maiores jogadores do mundo, e não foi no São Paulo que isso aconteceu. Então eu acho que é a estrada quem dá know-how, treinadores, o técnico, o jogador que pega um treinador como Evaristo, ele aprende mais. Porque Evaristo tinha essa característica. Tem treinador que vai, bota a bola, ensina até a chutar, coisa da base. Mas depende muito disso também na carreira dos atletas.
Verdade.
Está na hora do Chiesa também, né?
O Chiesa deve começar no banco, né? e entrar no segundo tempo.
Eu não sei por que tanto
essa perspectiva aí, né?
A poupar o Chiesa. Ele estava lá no banco do Fortaleza, mas era um atleta em atividade, né? Tranquilo lá, apto para o jogo. Tem que apostar mais aí, já é a primeira partida. Se fizer bonito em casa, dá cancha pro cara, né? Já
o Náutico colocar no ritmo. Chiesa, o Náutico, eu até entendo a posição do Náutico. O Náutico quer Chiesa, porque 100% no plano físico, porque tecnicamente é um goleador. Sim. Então é o seguinte, ele quer no plano físico 100%, porque não pode haver falha, erro, não pode ter decepção com Chiesa. Toda expectativa do Náutico é em Chiesa. É um ídolo, de fato. Então, o Chiesa fez 23 gols aqui só num campeonato. Então, você note que ele é um goleador. E o ano passado ele fez 2. Alguma coisa esteve errado.
Fez 2 ou 1?
Fez 2. 1 no Fortaleza e 1 no Botafogo.
E foi, chegou a fazer gol no Botafogo?
Foi. Então, o Chiesa é de fazer 20 gols ou mais. Então, eu acho que o Náutico está preparando para isso. Para quando botar Chiesa, não tem meio termo. Ele vai estar bem na plenitude física.
Tá certo. Olha, o Vanderlei, da Imbiribeira, pergunta aí para Ralf se ele acha que o estadual é parâmetro para Náutico na Série B e para Sport na Série A.
Eu não acho, não.
Vou perguntar para os três, tá?
Não acho, não. Acho que não é.
Alexandre.
O pernambucano?
Se é parâmetro para Sport e Náutico, para Série B e para Série A.
Não, não. O pernambucano, ele perdeu a qualidade já há algum tempo, né? Ele é um campeonato que a gente tem que enaltecer, tem que preservar, tem que
manter,
cuidar.
Mas...
mas ele, em se tratando de alguns adversários, há muita dificuldade. A gente viu aí, elogiou, e o torcedor às vezes fica chateado, vocês estão elogiando muito o Retrô, mas o Retrô tem feito diferencial, gente.
O Centrão é o novo, né,
Alexandre? É o novo, e tem feito um trabalho diferenciado.
Jogou bem tratando... Cruz,
exatamente. Eu até tava...
Primeiro tempo teve uma hora que o Santa nem pegava na bola.
O torcedor mandou mensagem aí, Marcelo, vocês estão esquecendo do Salgueiro. O Salgueiro estreou perdendo, gente. Perdeu lá. Né? Perdeu.
E virada.
Afogados. Exatamente, para Afogados. Então, perde-se um pouco aquela característica. O futebol interiorano, que veio com muita força a cada ano, tem muita modificação. O Salgueiro contratou, fez um rodízio de atletas, teve que se desvencilhar de alguns, já estavam lá há muito tempo também no elenco. Enfim, perde-se um pouco da força, né? O Central, que a gente sempre aposta a cada ano, esse daí é sempre uma incógnita, né? Aparece logo no campeonato perdendo em casa. Então, tira um pouco do brilho, né? Daquela grande confiança de um futebol interiorano.
Mas é tudo muito cedo ainda, eu acho que o campeonato...
É muito cedo, claro, é muito cedo.
Restam 7 rodadas ainda.
Agora,
né?
Se você observar também, nos últimos anos, vai aqui uma crítica construtiva para o Central, que faz partidas interessantes, chega na reta final, tem aquela queda, né? Aí sai treinador, dispensa o treinador. Isso já por 2 anos seguidos, se não estou enganado, né? Trouxe alguns treinadores, o Estevão Soares, né, experiente aí, para fazer um elenco forte, tal, competitivo.
Você tá falando de 2018, 2019.
Exatamente.
2017 com Mauro Fernandes.
Mauro Fernandes também.
O Central arrebentou aqui para nós. Uhum. O Central sofreu um pouquinho também no apito. Poderia até ter chegado ao título.
Foi contra o Náutico, né?
Foi contra o Náutico. Merecido o Náutico conquistar também.
Até os dois hoje a diretoria final. Lamenta.
Mas acho que o Central teve lamentações mais do que o próprio Náutico. E acho que a mudança do quadro, uma coisa puxa a outra, a mudança do quadro de árbitros, ela é salutar por isso. O quadro antigo já estava se desgastando muito. Agora são 50 árbitros, o que quer dizer que não tenha árbitro antigo, mas tem novos. E isso aí está dando uma perspectiva de que nós vamos voltar a ter uma melhoria na arbitragem também.
Mas com referência à pergunta do nosso ouvinte aí, Marcelo, Ele faz a pergunta diretamente sobre se é parâmetro o campeonato.
Estadual, é parâmetro estadual. Na B e para Sport.
Acho que não, mas no meio do estadual tem a Copa do Nordeste, que é uma Copa com clubes mais qualificados.
Até porque no próprio estadual os times estão usando times mesclados.
Exatamente.
Então não é parâmetro, não vai ser.
É.
O time já assume.
Não,
isso.
E outra, né, Marcelo?
É a quantidade de jogos também, né?
É, como é o início
da
temporada.
Mas ele é uma preparação.
Sim.
Não, claro que
não é parâmetro.
É nele
mas
que você adquire ritmo.
É o
né?
início da preparação, né? É nele que você começa a trabalhar. Ganhar
ritmo de jogos, jogo,
ritmo de jogo, tal, testar peças,
é o que
é por aí, né? Agora,
falou...
dizer se medirmos aqui as competições e compararmos, é diferente, né? Não tem
não,
como.
Não é da agora, né?
Exatamente.
Isso é um conhecimento que a gente tem já de muito, até porque o Campeonato Pernambucano, embora não se diga, mas os clubes têm como laboratório. Começa a fazer o time, vai montando nele. O Campeonato Brasileiro é diferente, é de time montado. Quem não entra montado, cai.
Eu acho, Ralf, que até nos anos 80 era diferente, né? Anos 80, os times entravam fortes nos estaduais, né?
Quando ficava com o time de um ano para outro.
Exato, exatamente.
A pobreza que se abateu sobre nós foi tão grande que a gente não consegue ficar mais com um time de um ano para outro.
Se desfazer dos elencos pesa muito, né?
Falar em pobreza, o Marcelo Melo, ele é tricolor do Vale das Pedreiras, ele diz, olha, a carência nossa é tão grande... que estão falando aí de Chiesa e pondo fé no atacante que em 3 anos fez 7 gols. É, Ralf, Alexandre e Roberto, o fato do Márcio Goiano estar à frente desse time do River pode fazer alguma diferença no adversário? Vocês acham que o River vai jogar como o Vitória jogou ontem, todo atrás, fechadinho?
Eu vou concordar com o presidente do Náutico, não muda nada. O time do Náutico hoje é outro, não é mais o dele.
Mas tem muitas peças.
Eu acho que não. Cada treinador, o treinador do Náutico é um treinador que tem conhecimento, consciência tática.
Os nossos
pode acontecer até do River ganhar, porque é de futebol. Que eu quase.
Transição.
O Vitória ontem fez um gol e perdeu outro. Então tudo pode acontecer em futebol. Agora, evidentemente que eu acho que o técnico Márcio Goiano não vai ter tanta influência.
Dá o pouso, fala. Quero agradecer. Porque nós estivemos bem nas penetração, nas transição.
É brincadeira. Ô Marcel, agora, ele tem algumas peças que jogaram com ele, né, Ralf? Se a gente observar, né, o Hereda é da época dele, né, do Márcio Goiano, embora não vai pro jogo, né?
Ele precisa ter um jogador que pare, Hereda não vai.
Não,
mas que pare o cara que ele acha que é bom no time do Náutico.
Ele conhece
o time do Náutico, né? O que eu quero dizer é que a gente coloca uma valorização pelo fato de o treinador ter passado, já mudou tudo. Só não mudou a torcida, não. Mas muda time, muda o ambiente, muda o tipo de
campeonato. De certa forma, mais de um ano, né? Há muita...
Eu não acho que ele não faz gol.
Transformação.
Ele bota o time, mas não vai lá fazer
agora, gol. Ele é um técnico, o Márcio Goiano é um técnico bom, né? Ele era elogiado.
Veja, Diego ele conhece, José ele conhece, o Jefferson ele conhece, base do time ali. Ele sabe como, característica, isso é
é um handicap.
Informação.
É um handicap, mas não é ele que vai fazer o River ganhar
jogo. O River tá trazendo um jogador que era muito apostado aqui em Pernambuco, que era o Érico Júnior, né? Foi até chamado aí.
O Pelezinho.
De Pelezinho, a turma elogiava muito quando ele tava no Esporte.
Mas, o cara vai com um peso desse, porque quando você pega, tira esse nome, bota outro nome.
Eu particularmente...
Pelezinho, Garrinchinha.
Também se colocasse esse nome, eu pediria para.
Tinha uns dois aqui.
Depois
o Esporte contratou, trouxe lá do Maranhão.
Depois que a tecnologia entregou para os treinadores o vídeo, a compilação das imagens também de vários jogos, para ele ter ideia da característica de um único jogador. Depois disso, não precisa ter conhecido o adversário, nem ter passado por dentro. Você vai saber com quem vai jogar. Aquilo é um trabalho que os treinadores hoje, quando o clube tem o mínimo de estrutura, que os treinadores têm para conhecer os adversários. Então, eu não estou aqui querendo desvalorizar o Márcio Goiano, não. Acho que ele é um bom treinador. Uhum. Eu estou dizendo que para o Náutico não vai representar tanta diferença. Ele vai jogar com o River. Se o River é bem treinado, são jogadores do River que vão fazer a diferença em campo.
E fica o alerta para não subestimar, né? Esse time do River é tudo início de competição, tanto para o Náutico como para o River.
Exatamente.
Também.
Exatamente, tá, concordo com você.
Se conhecendo, né? Você vê que lá no Imperatriz do Maranhão, vai lá, o Imperatriz toma o gol do CRB com 30 segundos de jogo, o Imperatriz vai lá e vira o jogo. Então, você observar como é dinâmica, né? Uma competição que exige muito, é diferenciada dos estaduais, está se medindo forças com clubes de outros estados que estão preparados também, respectivamente, para cada competição.
O nível é outro.
O nível é outro, né? Então, o Náutico vai ter que entrar muito mais atento e não subestimando o River. Não, porque o River tem o Érico Júnior, que andou na baixa... Tem o Márcio... Não, você tem que entrar, respeitar, jogar o seu futebol e fazer mais do que o Náutico fez até agora, né, gente? Porque
O Náutico tem que melhorar.
Olha, tem que melhorar.
Tem que melhorar. Tem que melhorar.
O time do River fez 2 jogos. Não ganhou. Primeiro ele fez um amistoso com aquele time lá, o Sampaio. E depois ele entrou...
É um adversário pesadinho pra ele, né?
Mas não ganhou, certo? Mas no campeonato...
Mas é um amistoso, ele fez 3, também não ganhou.
Mas é por isso que eu acho que o amistoso, jogo é jogo, treino é treino. Ele perdeu do Picos no campeonato do Piauí por 2-1. O Náutico é melhor do que o Picos? Então, há uma
probabilidade,
seguramente que é. Então, é isso que eu digo.
Seu seguramente foi igual o Dalpozo, viu, Marcial? Seguramente.
Tá certo. Olha,
O River, que não é o Pleite... Vai entrar fechadinho, vai estudar, sentir o adversário.
Se for sabido, vai.
Claro, exatamente. É para estudar, analisar, para ver o que é que tem pela frente. Você tem 90 minutos, tem 2 tempos
ontem
de 45 mesmo. Mais 3.
De uma coisa a gente tá certo. A gente já tem a consciência. O Márcio arma um time diferente do Dalpozo. Né? O Dalpozo, eu diria que o time é mais solto. O Márcio é um pouco mais fechado.
São estilos diferentes, né?
O Ralf lembra, né? Ele fazia esses times que o torcedor criticava muito. Era naquele sistema de defesa. São estilos diferentes.
É um teste bom para o time do Náutico.
Mas olha, Ontem eu ouvi a saída dos jogadores do Esporte, aí os caras reclamando. Ah, o time vem aqui, não quer jogar, fica fechado, fica atrás. Ué, o Vitória, ia ir pra lá e ia sair pro jogo, dar espaço, quando ele não tem jogador pra isso.
Cada um faz, né? Seu sistema.
Então, é horrível. Vai impor dificuldade de acordo com a sua limitação, vai jogar quietinho lá.
Eu lembrei, rapaz, do Renato Gaúcho.
Cabe ao Náutico.
Ele fez um jogo ano passado, foi contra o Bahia, né? O Grêmio contra o Bahia, e ele disse: o Bahia não veio aqui pra jogar, veio aqui pra se retrancar e por isso que dificultou as ações. Ora, coloca o Grêmio pra jogar e fazer gol, então.
É, cadê a...
Aí ele ficou criticando, né? Ele criticou os times que não jogavam pra cima, né? Os times
mas a defesa é uma estratégia de jogo, né?
De inveja junto com o ciúme do Flamengo. É. O Flamengo voando e o dele emperrado naquela época.
Que ele disse que era o sonho treinar lá o Flamengo.
Ralf, tanto a defesa quanto o ataque é uma estratégia de jogo. Eu tenho uma estratégia, eu tô jogando na casa do Náutico, claro. Fora de casa. Sou o Márcio Goiano, eu vou pegar meu time e olha, vamos pra cima e vai dar contra-ataque pra Eric.
Vamos atacar com 10. É. Todo mundo não lá tá. Na frente.
A maior burrice em futebol é você não avaliar a qualidade do adversário.
Sim.
O treinador inteligente, primeiro ele sabe com quem tá jogando. Tô jogando com um time superior tecnicamente ao meu, mas preciso ganhar dele. É aí que eu acho a arte do futebol.
E aí onde vem, né, Marcial, a inteligência do treinador. É, treinar formações diferentes, né? Alternativas.
Isso.
Se você pega um time mais fechado, você vai ter outra alternativa de jogo.
É outra estratégia,
e você implementar,
né?
Durante o jogo, colocar essas formações
em trabalho em prática, do técnico.
Né? Trabalho técnico. Trabalho aí onde vem. Técnico.
De volta pra fechar aqui o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.